É preciso sempre estar empolgado na presença do Senhor. Você acha isso também? A Bíblia diz que devemos servir a Deus sendo fervorosos de espírito. Amém? Muito bem, eu quero falar hoje sobre o segredo de uma vida de retidão. O segredo de uma vida de retidão. Você já parou para pensar, irmão? Como? Eu não estou dizendo que sim, que não. Estou jogando a suposição para você. Uma vida reta, íntegra, diante de Deus, sem preocupação com o pecado. Amém. Sem ter que estar confrontando, combatendo o pecado. Sem ter que estar resistindo à tentação. Por quê? Porque nem percebe que ela chegou. E começa a imaginar uma vida boa com Deus. Puxa vida, eu lutei tanto para vencer aquela área da minha vida. Talvez na sua vida não seja o pecado, mas seja uma fraqueza espiritual. Uma situação em que você não consegue buscar a Deus, ou uma situação em que você não consegue crer. Puxa, eu sei que é verdade a palavra, eu sei que Deus está falando a verdade, mas não consegue funcionar na minha vida. Agora imagine tudo isso sendo eliminado e você só na glória.
Amém.
Vocês não estão interessados nisso não, né? Quem está interessado nesse tipo de vida aí?
Aleluia!
Ah, graças a Deus. Uma vida onde eu não tenho problema com a minha alma não tem preocupação, porque preocupação é pecado. E é o pior pecado hoje na igreja moderna. Ele é pior do que o vício do fumo, da bebida. Preocupação pode... Alguns médicos dizem que quase 90% das pessoas que têm problemas mentais casa de saúde, né, de problemas mentais, todos eles foram gerados por preocupação. Pesquisa. Comprovado. E a Bíblia diz, não andeis preocupado. Deus está dizendo para a igreja, não ande preocupado. Se você anda, você está em rebeldia. Você está em desobediência. Então, preocupação é um problema sério na igreja. Começa nos jovens, antigamente, na nossa época, não sou tão velho assim, não se engane com essa palavra não, meu. Na minha época, você era difícil ver um jovem preocupado. A gente via os adultos. Ver uma criança, um adolescente preocupado era quase impossível. Hoje em dia a gente vê garotos de 10 anos com sintomas de preocupação. Com essa praga moderna deste século chamada estresse. É? Eu era pivete, essa palavra eu nunca tinha ouvido falar. Depois de adulto comecei a ouvir falar isso e hoje chega e irrita os ouvidos, porque em todo lugar que você vira, a mídia, em todo canto, se tornou popular o tal do estresse. Uma geração apressada, uma geração que não tem tempo nem para si próprio. Irmão, você concorda comigo que tem alguma coisa que precisa ser mudada? Tem alguma coisa errada aí que tem que ser consertada? Então, qual o segredo para uma vida de retidão, uma vida sem medo do pecado? Uma vida sem medo de escorregar? Uma vida na tranquilidade do Espírito, sabendo que tudo vai bem? Uma vida onde você pode conversar com seu pai sabendo que já tem a resposta? Não é apenas saber, sabendo que a resposta vem. Porque todo povo que tem essa palavra sabe que Deus responde. Mas a maioria não acredita que a resposta chegue. O que de fato ocorre, ela não chega. Então, vamos caminhar aqui juntos. Vamos começar o seguinte. Primeiro, eu preciso entender quem eu sou. Como Deus me fez. Vocês estão comigo? Eu quero que você venha comigo em 1 Tessalonicenses. Vamos começar entendendo a gente mesmo. A gente, às vezes, tem... O povo tem uma mania, às vezes, de querer entender a vida dos outros e sem entender nem a si próprio, né, irmão? Se gastássemos mais tempo procurando nos conhecer a nós mesmos, a gente não teria tempo para conhecer mais ninguém, irmão. Amém? Então, vamos entender um pouco da gente mesmo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso 23... Olha, não fica naquela postura daquele tipo de crente que diz, ah, eu já conheço isso. Não faz isso não, em nome de Jesus Cristo, amém? Faz de conta que você não conhece nada. Então fique aberto ao mover do Espírito e ele vai te levar a um lugar mais longe. Não fique achando que você já chegou no lugar que é o fim da linha, não, irmão. Amém? Olha, o Paulo da palavra, nosso irmão, um gigante na fé, ele disse, eu não julgo ter alcançado. É um bom conselho esse. Aqui diz, em 5:23 de 1 Tessalonicenses, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Diga comigo, em tudo. Aí ele começa a explicar o que é esse tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor. Muito bem, aí vai uma pergunta. Primeira pergunta. De que forma Jesus, quando voltar, quer nos encontrar? Com as nossas três dimensões, corpo, alma e espírito, irrepreensíveis. Oi? E o que mais? Íntegros. Nós já aprendemos o que é integridade. Afinal, retidão também é uma definição de integridade. Santidade é uma definição que chega muito próximo. Completitude, inteireza, completo, inatacável. Então, eu posso ter uma vida inatacável, segundo esse versículo aqui, eu estou dizendo. Porque Paulo está dizendo que quando Jesus voltar, ele encontre você nessa condição. Com corpo, alma e espírito íntegros. E que não tem nenhum motivo que ele censure. Irrepreensíveis. Quem está comigo aí? Já está sentindo drama aí, né, irmão? Se quiser sair antes da mensagem, é melhor. Porque se ficar, vai ter que ouvir tudo. Então, já que vocês concordam em ficar, vamos seguir. Aleluia. Amém. Portanto, descobrimos algumas coisas neste primeiro versículo aí. Primeira coisa e mais importante que você tem que se agarrar aí, irmãos, é que você é um ser trino. Irmãos, a gente fala isso aqui tanto que dói nos ouvidos nesse ministério. A gente ensina com tanta gente, com tanta... como é que dá o nome? É com tanta insistência, a gente fala de tantas maneiras, por tantos ministros, na escola, nos cultos, que nós somos um ser trino. Vocês já devem estar saturados de ouvir isso aí. Mas eu não quero que você fique cansado de ouvir, eu quero que você entenda e viva. O propósito desse ministério é transformar vidas. Não é encher conhecimento na sua cabeça. Porque conhecimento a gente lê muito e adquire. Mas a Bíblia diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra. Porque termina esquecendo. Mas devemos treinar o nosso espírito praticando a palavra. Então nós somos um ser que tem três partes. De fato, nós somos um espírito. Porque quando Deus criou o homem no Éden, ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo nossa semelhança. Deus é espírito. E ele nos fez espírito. Agora, nós temos uma alma e habitamos num corpo físico, que é isso que nós enxergamos. Então, o verdadeiro eu não é o que vemos aqui, é o que está dentro. Este corpo físico de carne, sangue e osso é a casa do seu espírito. E você que é salvo é a casa do Espírito Santo também. Amém? Portanto, o seu corpo físico é o lugar onde Deus mora. É o tabernáculo do Espírito Santo. É o tabernáculo do seu próprio Espírito, que é o seu verdadeiro eu. Então você é um Espírito. E tem uma alma. E habita num corpo. E segundo o que Paulo está relatando neste verso, ele deseja que quando Cristo vier, encontre os três numa situação boa. Corpo, alma e o Espírito. Estão comigo? Todo mundo está entendendo essa parte aí? Não há dificuldade, né, irmão, de entender o que a Bíblia está mostrando. Então, a ciência ou a medicina fala com o homem a respeito como se fosse uma alma. E na ciência, eles misturam alma com espírito, como se fosse uma coisa só. E a Bíblia está separando, não é uma coisa só. Tá bom? Então, o espírito é o verdadeiro você. Sua alma, pelo menos três partes ela tem, razão, vontade e emoção. Todo ser humano tem isso. Tá certo? Ela é composta, a própria psicologia vai mais além, subdivide em mais partes. Vamos ficar só com essas três aí, que a Bíblia sempre traz alusão a alguma dessas três áreas. Razão, vontade e emoção, ou mente, vontade e suas emoções. Então isso compõe sua alma e isso mantém você com contato com alguma coisa que a gente vai ver daqui a pouco. E o seu corpo físico, que é onde esses dois camaradas, o espírito e a alma que estão juntos, habitam. Amém? Muito bem. A Bíblia diz o que devemos fazer com cada uma dessas partes. E é aí que está o segredo. O que devemos fazer com cada uma dessas partes. Amém? Por quê? Porque quando Cristo vier, ele precisa encontrar em cada crente um corpo bem íntegro, arrumado, não é? A sua alma totalmente liberta e um espírito totalmente recriado, tudo limpo, tudo irrepreensível, sem manchas, sem mácula, nem na casa do seu espírito, nem a sua alma e nem o seu espírito. Oi? Então, vamos entender e vamos trabalhar cada uma dessas áreas aí. Muito bem, são três áreas diferentes, são três situações diferentes, não são a mesma coisa. Olha, se você pega água e tenta separar, vou pegar dois baldes de água, e você separa aqui dois baldes, continua sendo água, porque água é um elemento só. Mas se você mistura água com terra, vai parecer um elemento escuro lá, meio nebuloso, mas se você deixar decantar por um período, você vai ver que a água vai se separar da terra. Então isso é possível porque são dois elementos. Então a Bíblia está mostrando que aqui tem três elementos distintos, corpo, alma e espírito. Isso está muito claro, não vou mastigar mais não isso aí. Amém? Diga, eu sou um ser trino. Você tem três partes. Amém? Você não pode esquecer disso, porque você vai ter problemas na vida. Você precisa aprender a lidar com cada uma dessas partes. Segundo os princípios que Deus criou. Se você joga tudo no balaio e acha que é só você, eu sou eu e só sou eu, e você vai ter problemas. É por isso que nós vivemos no meio de uma sociedade totalmente complicada. Porque as pessoas não entendem isso. Por exemplo, se você morre agora, o corpo físico volta ao pó. A profecia de Deus lá no Éden, que você foi feito do pó, é o corpo físico que foi feito do pó. Foi feito do barro. Esse corpo vai voltar para onde foi. Mas você, que foi criado segundo a imagem de Deus, é eterno. Ou você vai para Deus ou você não vai, mas você não se desfaz mais. O Espírito é eterno. Uma vez criado, acabou-se. Ele é como Deus, a imagem de Deus. Deus é eterno, somos eternos como Deus. Vocês entendem o que eu falo ou não? Então não se mata um espírito. Não se desintegra um espírito, não se anula. E os animais? Os animais não têm espírito, têm alma. O que a ciência chama de instinto é tudo proveniente da alma. Quando um animal morre, ele se apaga. Nós não. E é por isso que a humanidade tem que pensar na vida após a morte. E vida após a morte existe? Existe, a gente não vai viver? A gente não vai morar no céu com o Pai? Se a nossa vida se restringisse só a essa terra, éramos mais infelizes dos homens. Muito bem, número 2. Vamos primeiro entender o que a Bíblia diz que nós devemos fazer com o corpo. Em Romanos, Romanos capítulo 12, isso são coisas muito simples. Paulo está aí rogando por alguma coisa. Ele não está nem ordenando, nem pedindo, ele está rogando, suplicando. Romanos 12, só o verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis Eu gosto de dar umas pausas nas palavras que são muito fortes numa frase. Porque elas falam muito conosco. Esse verbo apresentar aí já está dizendo muita coisa. Está dizendo que eu preciso ir à presença de Deus para mostrar a Ele alguma coisa. Vocês estão aqui ou não? Não é, ó Deus, me faça assim. A religião ensina isso, você pedir tudo que Deus faça. Para começo de conversa, Deus não é nosso empregado. Começa logo por aí, certo? Em segundo lugar, ele nos deixou uma boa palavra, que é a bússola do crente. Nós devemos ser guiados por esta bússola, por esta palavra, que ela ficou aqui, irmão. Deus nos deixou para que a gente funcione bem. É o manual do fabricante. Vocês estão comigo? Então, Paulo está rogando à igreja. Não está falando para ímpio, não. Está falando para a igreja. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, de que maneira? Por sacrifício, o quê? Vivo, santo e agradável a Deus. Isso concorda com o que nós lemos lá em Tessalonicenses. Hein? Vocês estão comigo? Não concordam com o que Paulo disse? Olha, apresentar o corpo como um sacrifício que agrade a Deus. Ele diz que é o vosso culto espiritual. Está falando do corpo e diz que isso é um culto espiritual. Essa palavra racional aí também pode ser lida dessa maneira. Que é o vosso culto racional. Então, esse é o culto espiritual. Que o meu corpo seja tratado de uma maneira que eu sacrifique ele. Está? Você tem a sua Bíblia aí a palavra sacrifício? Não tem aí? É? Então, o que é que você entende por sacrifício? É o que a palavra diz. Há um esforço envolvido. Não é uma coisa que você simplesmente leva de qualquer jeito. É uma coisa que precisa ser trabalhado, ser moldado. Há um esforço envolvido. Olha, meu irmão, o crente sempre tem que fazer algo. Não existe esse negócio, Deus faça, Deus me dê. O crente sempre está envolvido em tudo que Deus quer. Sempre. Em tudo que você queira de Deus obter, você está envolvido. Você tem algo a desempenhar. Você tem o seu papel a desempenhar. Não se exclua disso, achando que o Espírito Santo vai fazer tudo por você. Não vai acontecer isso. Você tem um papel. Diga, eu tenho um papel. Muito bem. Esse texto que acabamos de ler, Paulo, ele esclarece mais lá na frente quando ele escreve aos Coríntios. No capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo traz mais um esclarecimento a respeito desse texto. Capítulo 9 de 1 Coríntios, o mesmo Paulo, o mesmo apóstolo, que disse, eu estou suplicando a Deus pelas misericórdias dele, que cada um na igreja apresente o seu corpo físico, sua casa, a casa do seu espírito. De que maneira? Por um sacrifício vivo, santo, e que por fim agrada a Deus. Nem todo sacrifício de fato agrada a Deus, né? Vocês estão aqui? Não. Então, esse sacrifício tem que ser vivo, não baseado na religião que é frígida, morta, sem vida. Mas um sacrifício vivo, santificado, e que torne isso bem agradável a Deus. Muito bem. Paulo, quando chega aqui no capítulo 9, verso 25, 27, perdão, ele diz assim, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Olha um sacrifício aí, irmão, aparecendo. Esse é um sacrifício vivo. Quem está comigo? 9:27. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser rejeitado, desqualificado, reprovado. Então, ninguém está isento deste sacrifício. Até os pregadores têm que sacrificar-se. Porque a sensação que a igreja tem é que os pastores, os que têm dons ministeriais, vivem uma vida maravilhosa, não são tentados, não passam por tribulação. Não, irmão, somos seres humanos, igual a você. O que você enfrenta, nós enfrentamos. Talvez a diferença é que você não vê a gente reclamando, nem lastimando, nem... Por quê? Porque amadurecemos. Só. Mas até Elias, o grande profeta das Escrituras, era igual a nós. De fato, ele estava numa situação pior do que a nossa. Porque ele não tinha o ajudador que nós temos dentro. Ele tinha sobre e não dentro. Amém? Então Paulo está falando aí de uma coisa interessante. Isso concorda com o que ele mesmo falou em Romanos 12:1. Sacrifício. Agora, tem outra coisa que nós precisamos salientar aqui. Como eu falei, o homem é um ser trino. O homem é um espírito que tem uma alma e habitam nessa carcaça chamada corpo físico. Onde as pessoas têm dado tanta ênfase. Esse mundo moderno, a ênfase está no corpo. Olha, irmão, fazer exercício físico é uma coisa boa. Não é pecado conservar o seu corpo em saúde boa. Através de exercício, de boa alimentação. O que você não pode, irmão, é só viver para isso. Porque o exercício físico, a Bíblia diz que tem pouco proveito. Não diz que não presta para nada, mas diz que tem pouco proveito. Agora, o exercício espiritual, que é a vida de piedade, para tudo é proveitoso. Para, e ainda tem a promessa da vida eterna. Amém? Para tudo é proveitoso. Então Paulo diz assim, eu esmurro meu corpo. Aprendemos uma coisa interessante nesse verso. Que o Espírito domina sobre o corpo. Porque Paulo está dizendo, eu, falando de um homem interior. Se ele não estivesse falando do Espírito, ele diria assim, me esmurro. Era a pessoa mesma falando com ela mesma. Mas aqui não. Aqui é o homem interior falando com o homem exterior. Ele diz, eu esmurro a casa que eu habito. Eu esmurro o meu corpo. O nome disso é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ele diz assim, olha, quem manda nessa história aqui sou eu, o verdadeiro eu. E é por isso que ele pega o corpo dele e não deixa o corpo dele fazer o que deseja. Ele simplesmente mantém os desejos da carne no local. Morto. Carne não pode viver um segundo na sua vida. Ela tem que ser mortificada todos os dias, todas as horas. Você tem que vigiar o seu corpo e dizer a ele, toda vez que ele quiser ficar animado, fique quieto e morra aí no seu lugar. Você está morto. O nome disso é sacrifício santo. É o santo matando o que não é santo, que é o corpo. Seu corpo não se converteu, irmãos. Quando você nasceu de novo, seu espírito foi recriado. O seu verdadeiro eu foi transformado 100%. Não foi consertado nem curado. Seu espírito foi refeito. Você é uma nova criação em Cristo. Não foi cura interior nenhuma, nem emenda. Não teve essa situação no novo nascimento. O novo nascimento é uma transformação 100%. Então, neste verso que Paulo está nos dando, já aprendemos que o nosso espírito é que tem que dominar o corpo. E ele foi feito para isso. Ele foi feito para dominar o corpo. E, inclusive, para dominar a alma, que a gente vai ver logo em breve. Amém? Então, este é o sacrifício. Ah, eu estou com a vontade de ir para a praia, mas eu vou para a escola bíblica dominical. Aleluia. O nome disso? Sacrifício santo. Amém. Ah, eu estou com vontade de não perder o Faustão hoje à noite, mas eu vou para o culto adorar o Senhor. E o Faustão, que Deus abençoe. Amém. Sacrifício? Eu não sei nem se isso é um sacrifício. Tudo na vida que é um começo começa com um sacrifício. E quando passamos a essa maturidade do apóstolo Paulo, aí não é mais sacrifício. É simplesmente um ato de dominar. É um ato padrão de vida. Não é? Mas tudo quando é a primeira vez é um sacrifício. Qualquer profissão nova que a gente enfrente, qualquer coisa nova que a gente vai desempenhar, tudo começa com sacrifício. Mas depois se torna vida. Aleluia. E é aí que Deus quer que a gente chegue. Amém. Porque o meu justo viverá. A fé não é um remédio que eu vou buscar quando eu preciso. A fé é um modo de vida. Amém? Amém? Vocês estão aqui ainda, irmão? Então, ao corpo físico, aprendemos pela palavra que devemos bater nele. O que é que você entende por esmurrar? Você já viu uma luta livre? Não fique assistindo direto não, porque não traz um efeito muito bom na sua fé não. Mas se você já assistiu algum relance de uma luta livre, você vê que os caras estão ali para esmurrar. Deus não nos criou, irmão, para bater um no outro. Sua carne gosta disso, mas o seu coração rejeita. O único que sente prazer naquela situação pode ser uma alma não renovada e a carne. Mas o espírito humano, ele foi criado com alguma coisa de Deus, irmãos. O homem sem Deus, apesar de ser sem Deus, o espírito dele tem alguma coisa lá dentro que traz e lembra ele de que existe alguém que cuidou dele, que fez ele, que fabricou ele. Por causa do tipo de natureza que ele tem, espiritual. Ele é um espírito. É um espírito que está morto, porque está separado de Deus, mas é um espírito. Amém? Então, Paulo diz, eu mando no meu corpo. Isso significa que nós também mandamos. Você pode chegar e dizer assim, puxa, eu não resisti. Não, você quis fazer. Resistir você pode. Porque Deus não nos mandaria fazer algo se não fosse possível. Ele seria injusto. Então, quando Deus diz se esmurre, é porque você pode. Diga, eu posso. Até porque o próprio Paulo disse, posso quantas coisas? Então, você pode bater no seu corpo. Seu corpinho quer só comer, não quer ler Bíblia. Olha aqui, ó. Tame. Seu glutão, fica aí deitado, vou te matar e vou ler Bíblia. Paulo está dizendo que o Espírito domina o corpo. Oi? Seu Espírito domina o corpo. Não fique triste não, irmão, porque isso aí você não vai conquistar do dia para a noite não, viu? Isso aí é um processo. Não fique pensando que vai sair desse culto aqui com essa mensagem poderosa e dizer assim, agora eu sou um cara totalmente espiritual. Não vai não, irmão. Você ainda vai levar umas cacetadas boas até ficar de firme. Aleluia. Isso aí já está previsto, está escrito. É. Vocês estão aqui ainda? Amém. Tudo que você tem que fazer é se amar. É. E ser paciente contigo mesmo. É. Pronto. E o resto, Deus vai deliberando durante o caminho. Aleluia. Amém? Então, seja bem moderado, equilibrado. O fato de você errar não faz de você uma pessoa ruim, irmãos. Não faz de você uma pessoa má. Agora, o fato de você passar 10 anos errando sem estar interessado em mudar, você não presta, irmão. Aí a situação sua é gravíssima. Eu aconselho que você compre logo colírio, porque tu tá cego, nu, pobre e miserável. Porque você pode passar 10 anos errando, mas você pode passar 10 anos confrontando a você mesmo, dizendo, eu não sou isso, eu quero ser liberto. É. Aí sim, sempre terá a ajuda do Espírito Santo. Aleluia. Mas quando você está gostando do bem bom e pegando o trem, dizendo, eu gosto de andar de trem, irmão, aí fica difícil. Queima Jesus, aí pega bem essa frase. É, aí cai a fogo do céu. Não vou fazer como Elias não, porque é perigoso, mas... Aleluia. Pedir para descer fogo do céu, irmão, termina queimando a congregação, a gente fica sem igreja. Não entra em pânico não, Sônia. Calma aí, fique tranquila. Fique tranquila que ninguém vai ser queimado não. Muito bem. Aprendemos como e o que fazer com o corpo. O que devemos fazer com o corpo? Aí sim, esse é o tipo de luta livre que você tem que enfrentar toda hora, certo? Agora, alma e espírito, vamos aprender a dividir os dois. Tá bom? Em Hebreus capítulo 4. Vamos ver quem são essas duas figuras. E como trabalhar nesses dois elementos. O corpo a gente já sabe, é murro mesmo e bota ele para ficar lá e quieto. Não tem esse negócio não. Eu não estou com vontade de ler. Irmão, a gente não lê quando está com vontade não. A gente lê porque é preciso. A gente busca Deus porque é preciso, não é porque está com vontade. Irmão, tem dias que eu não estou com vontade de comer, porque o apetite me fugiu por causa do calor ou por causa de cansaço. Irmão, não tem conversa. Eu sento na mesa e como assim mesmo. Eu não respeito nem a minha vontade, irmão. Por quê, pastor? Porque é uma questão de disciplina, irmãos. Você começa a dar ouvido a tudo que o seu corpo quer, daqui a pouco ele está mandando em você. É só por isso. Entende o que eu estou dizendo? É só uma questão de disciplina. Então, nós devemos praticar coisas, às vezes, que parecem sem sentido, mas a disciplina está por trás. Se você tem uma vida de disciplina, você tem rotinas. Você tem tradições. Se não há rotinas em sua vida, talvez não há disciplina. Mas alguma coisa tem que haver, irmãos. Por exemplo, você sente vontade de comer algo sem estar com fome nenhum, estando cheio, só pelo desejo. Se você ceder a isso, irmão, isso vai parar aonde? Hein? Eu gosto muito de café, irmãos. Mas, de vez em quando, eu corto ele. E tomo uma vez no dia, ou tem dia que quase não tomo, para só observar como está o meu corpo. Ou minha alma, se de repente o café está querendo me dominar. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas eu não posso me deixar dominar por nada. Nada nem ninguém deve ou poderá dominar sobre sua vida. Amém? Isto parece simples, mas é algo sério. Dê atenção às coisas pequenas. Pequenas raposas põem fogo no vinharal todo. Hebreus 4:12. Quem já ouviu esse versículo aí? Todos, né? Porque a palavra de Deus é o quê? Viva. E é eficiente. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Até aí. Olha, alma e espírito. Como eu falei, alma e espírito são dois elementos diferentes. Não são a mesma coisa. E se a palavra está dizendo que pode dividir os dois são diferentes. Você não divide um elemento que é uma coisa só, como a água que eu falei. Vocês estão comigo? Muito bem. No entanto, só a palavra de Deus consegue separar os dois. Só a palavra de Deus consegue separar o que é alma, o que é do Espírito. Não é arrancar um do outro não, viu, irmão? Entenda a expressão aqui, em nome de Jesus Cristo. Vocês estão aqui ou não? Divisão do que pertence à alma e do que pertence ao Espírito. Não é arrancar um do outro não, viu, irmão? O dividir aqui não é literal. Vocês estão entendendo? Pronto. Só a palavra de Deus tem esse poder de separar. Olha, isso que eu estou lhe dizendo é de suma importância para o título dessa mensagem. Só a palavra de Deus pode separar a alma e espírito. Mais nada, nem ninguém. Nem você. Vocês estão aqui ou não? Vocês ouviram o que eu acabei de falar? Vamos lá. O que foi que eu disse? Diga de novo, diga mais uma vez, por favor. Cada vez que você fala, você medita. Cada vez que medita, a chance de entrar no seu espírito é grande. Não estou dizendo que entrou no espírito todo mundo, não. Mas estou dizendo que a chance aumenta. Amém? Cada vez que você fala aquilo que você está meditando, você tem a probabilidade muito grande disso mergulhar no seu coração. E entrou, é lá que eu quero que fique. Eu vou dizer mais uma vez, só a palavra de Deus, a palavra de Deus, tem a habilidade, o poder de separar essas duas coisas. Vocês ouviram o que eu falei? Muito bem. Estamos caminhando bem, estamos progredindo. Então, vamos lidar com esses dois elementos. Começamos por aqui. Que eles podem ser separados. Ou seja, as coisas que são da alma ficam no seu lugar. E as coisas que são do Espírito ficam no seu lugar. Mas quem faz isso? Só a palavra de Deus pode fazer isso. Amém? Então, observe como a palavra está interessada em que você observe que estes elementos são distintos. É por isso que estes versos, como o de Tessalonicenses, estão presentes na Bíblia, porque Deus está interessado que você descubra sobre isso. Então significa que isso tem importância. Isso tem muita importância. Irmãos, hoje é um dia tremendo na sua vida, se você entender, e vai entender, porque o Espírito Santo está aqui e você vai entender. Vai entender tudo direitinho. E aí, sua vida pode realmente ser uma vida diferente. Não importa a sua idade. Amém? Não importa a sua idade. É bem verdade que os jovens têm que sacrificar-se mais, porque eles ainda estão enganchados com aquelas paixões que são inerentes da própria idade. Mas isso não é crime. Deus, quando construiu o jovem, sabia que o jovem era assim. E quem é adulto hoje que nunca foi jovem? Feliz foi Adão que não teve adolescência, né? Mas nós todos temos que enfrentar a adolescência. Nós todos temos que enfrentar a adolescência, né? E são épocas, às vezes, conturbadas na gente. Nós temos que lidar com circunstâncias, com transformações que acontecem em nosso corpo físico que nem entendemos. Transformações, o adulto não, ele vai ficando mais velho e as transformações vêm na alma dele mais do que no corpo. O corpo ainda sofre transformação, mas a alma dele nem se compara. Ele sofre transformações profundas na alma. É o amadurecimento chegando. Coisas que ele não veria, só veria com 40 anos essas coisas, nunca com 20 nem com 25. Então, quando chegarmos a 50, vamos ver coisas que não podíamos ver com 40 nem com 30. E assim vai. Isso é um processo natural. O que Deus está nos propondo é como vencer todo esse processo, as causas que causam dano, vencer todos eles. Passar por todo esse processo bem, irrepreensível, lembra? Íntegro. Sem ter que ceder aos caprichos da natureza caída. Existem outros versos em que Paulo mostra algumas coisas que nós devemos entender. Em 1 Coríntios, Paulo faz a separação da mente e do espírito. Mais uma vez, 1 Coríntios 14. Paulo fala aí no capítulo 14, de uma maneira tal, eu só quero que você leia os versos que eu te der, amém? Ele separa a mente humana, que faz parte de quê? Diga, da minha alma. Lembra que eu falei que a alma tem o quê? Vamos lá. Tem a mente, tem o quê? As emoções e o que mais? Uma das coisas bem importantes, a vontade. Sua vontade deve sempre ser gerenciada pelo Espírito de Deus. Sempre. Sua vontade não pode ter nenhum outro amo. Vocês ouviram o que eu falei? Eu vou repetir por misericórdia. A nossa área da alma, chamada vontade, não pode ter nenhum outro patrão, salvo eu mesmo e o Espírito Santo. E se o meu espírito estiver andando certo, porque se não tiver, fica só com o Espírito Santo, irmão. Muito bem. Então, Paulo, aqui no capítulo 14, ele diz o seguinte, no verso 2. Ele diz, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala o quê? Então, quando nós que somos batizados no Espírito Santo falamos em línguas estranhas, diga, meu espírito está falando com Deus. Amém? Verso 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito faz o quê? De fato está orando. Mas a minha mente fica de que jeito? Infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Paulo está separando aí a mente do espírito. Então ele está separando a alma do espírito. Então Paulo tinha entendimento das coisas que tem escrito. As coisas que ele falou lá em Tessalonicenses, as coisas que foram ditas lá em Hebreus, e essa explicação aqui de Paulo mostra que Paulo não falou por falar, ele sabia o que estava falando. Ele está dizendo que quando ele ora em línguas, a mente dele ou a alma dele, por quê? Porque a oração em línguas vem de onde? Do espírito humano. Não vem da mente. Isto é um fato tremendo. Vocês estão comigo? Um neurocientista lá nos Estados Unidos, eu não lembro exatamente qual foi o hospital, qual foi a faculdade dele, ele resolveu fazer uma pesquisa para desmascarar de vez essa história de falar em línguas no meio dos crentes e no meio da religião. Então ele pegou três grupos. Ele pegou um grupo evangélico, pegou um grupo de católicos e pegou um grupo de monges budistas. E Ele queria provar, colocando aqueles eletrodos lá no cérebro, né? Porque o cérebro, qualquer atividade que tiver, ele resista naquela máquina que fica fazendo aquelas ondas, aquela garrancheira toda lá. Quando você faz um eletrocefalograma, você não vê? Eles botam um monte de coisinha aqui, você fica parecendo um ET, né? Cheio de eletrodo na cabeça, justamente na parte do cérebro onde tem as emoções, onde tem essa questão da mente, da razão. E ele queria provar, ele pegou lá, o doutor que me explicou isso, ele disse que era o lombo temporal, qualquer coisa assim, tem um au aí na jogada. Ele disse que colocou naquela região onde a mente funciona. Porque quando você fala ou tem emoções, ele resiste. Então ele pegou e mandou os crentes simplesmente cantarem. Cante. Aí botou os aparelhos lá na cabeça de todos eles e eles cantaram. Quando cantaram, o aparelhinho começou a mexer, resistindo tudo. Aí colocou o grupo de católicos lá e disse, também cante aí qualquer coisa. Aí eles cantaram e o aparelhinho resistiu tudo, mostrando que vinha da alma deles. Aí colocou os budas, os monges lá, e eles cantaram e o aparelho registrou a atividade cerebral deles. E depois ele disse, agora vocês falam em línguas. Aí pegou os crentes e mandou todos eles falarem em língua. Quando os crentes começaram a falar em língua, o aparelho não saiu do lugar. E depois ele colocou os católicos para falar em língua e o aparelho não saiu do lugar. E depois colocou os monges. Quando os monges falaram em língua, o aparelhinho também aqui. Ó. Monge falando em língua, irmão. Você já viu o budista falar em língua? Só há um Deus, irmãos. E ele não tem aquela barriga do Buda, não, irmão. Aleluia. O Deus da gente está em forma. Então isso prova, a ciência provou, que as línguas não vêm da alma, não vêm da sua mente, vêm do Espírito. Isso mostra mais uma confirmação pela ciência da existência da alma e do Espírito. Porque o dom de línguas estranhas, irmão, é uma operação sobrenatural. É o Espírito Santo operando dentro do seu espírito e dando essa habilidade a você. É por isso que eu consigo falar em línguas e ler a Bíblia. Eu consigo falar em línguas e estar pensando em alguém. Você não pode ter dois pensamentos fundidos na sua alma ao mesmo tempo. Se você pensa num tomate, a cebola está na espera. Ninguém consegue pensar duas coisas ao mesmo tempo, porque só temos um cérebro. Apesar dele parecer ter uma divisão no meio ali, duas bandas, mas só temos um cérebro. Só conseguimos pensar numa coisa. Tudo bem que algumas mulheres conseguem pensar em três coisas ao mesmo tempo e fazer três tarefas ou cinco ao mesmo tempo. Mas os normais, né? Que diz que a mulher, né, ela consegue, né? Atender o telefone, mexer a panela, enquanto está lendo a receita aqui, irmão, e balançando o carrinho do bebê aqui. Ó. Mas o homem não tem essa habilidade. Ela foi dada às mulheres. Né? Eu não sei exatamente, porque eu não sou neurocientista, quantos cérebros tem a mulher, mas, segundo a Bíblia, parece que é igual ao homem, só tem um. Isso é coisa séria, Sonia. Muito bem. Então, Paulo está dizendo que existe mente e existe o Espírito. Vocês estão comigo ou não? Em Judas, verso 20, eu quero que você venha comigo. Fica antes de Apocalipse. Tem uma versão aqui, deixa eu ver se eu consigo achá-la. Vocês estão comigo? Judas, verso 20. Aí diz assim, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Essa tradução aqui é muito mais original, irmão. É quase que uma tradução ampliada. Compare com a sua tradução aí. Eu vou repetir novamente aqui. Tá certo? Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A gente acabou de ver, lá em Coríntios, que Paulo diz que quando oramos no Espírito Santo, quando oramos em línguas, né, estamos orando no Espírito. E aqui Judas está dizendo que quando eu oro no Espírito, acontece uma coisa interessante. Na verdade, uma coisa que é entrelaçada. Nós sabemos que o nosso espírito, alma e corpo, está tudo misturado aqui. Está tudo entrelaçado. E esse corpo só se separa do espírito pela morte. Mas a alma só é separada do espírito pela palavra. Amém? Então, aqui o que Judas está dizendo é que eu, orando em línguas ou no espírito, que também é orar em línguas, quando eu oro no Espírito, com o meu Espírito, eu edifico ao meu Espírito, desde que eu esteja firmado sobre a fé. Tendo a fé como lastro, como fundamento na minha vida. Até porque orar no Espírito precisa fé, né? Então, firmes na fé, eu oro no meu Espírito e edifico o meu Espírito. Eu faço o meu Espírito amadurecer. Vocês estão entendendo isso? Aliás, a oração em línguas e orar no Espírito. Orar no Espírito é orar em línguas. Mas orar em línguas, necessariamente, falar em línguas não significa estar orando no Espírito. Porque eu posso falar em línguas apenas. Eu estou falando em línguas, não estou orando em línguas. Orar e falar são coisas distintas. É como você falar e como você orar. No português. É muito parecido. Amém? Então, mas quando eu oro em língua, meu espírito, não minha alma, meu espírito se edifica. É por isso que lá em Coríntios ele diz, quem ora em línguas, de fato ora. Mas a mente fica de que jeito? Infrutífera. Então, ele diz, vamos fazer as duas coisas. Eu oro um pouquinho em línguas, oro um pouquinho no entendimento, com a minha mente. No português, na minha linguagem articulada. Amém? Mas quando eu oro em línguas, ou oro no espírito, meu espírito cresce, vamos colocar assim, vou colocar melhor, amadurece. É. Nós estamos caminhando para o alvo dessa mensagem, viu? Meu espírito precisa se desenvolver, alcançar a maturidade. E essa é uma das ferramentas boas. Amém? É uma das ferramentas, de fato, eu poderia até dizer assim para você, que na sua vida, a coisa mais importante que você deveria fazer é orar em línguas. A maior ferramenta para desenvolver a sua maturidade é a oração em línguas. Isso vai mortificar a sua carne, vai ajudar a sua alma de uma certa forma, você vai entender logo na frente. Vai ajudar a sua alma e vai manter o seu espírito em crescimento, fortalecendo sua fé. Amém? Vocês estão entendendo ou não? Muito bem. Então, isso mostra também o que mesmo Paulo estava falando lá na frente sobre oração no Espírito, edificando-vos a vós mesmos, quando eu oro no Espírito. Esse vós mesmos aí é o meu Espírito. Muito bem. Eu também posso orar com o meu Espírito. Repare bem que eu estou mostrando para vocês que nossa alma, ela tem o seu comportamento e o nosso Espírito também tem o comportamento dele. E que nós devemos tratar cada um segundo o que eles são. Paulo disse, eu oro com o Espírito e também oro com a mente. Mostrando que os dois são distintos e mostrando que você pode edificar os dois. Amém ou admin? Se você mistura, irmão, alma com Espírito e você não amadurece, você nunca vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo no seu Espírito. O caminho de sucesso na vida do crente não depende apenas de eu estar maduro, mas de eu não só estar maduro, mas como ter a capacidade de me manter em forma todos os dias para ouvir a direção que o Espírito Santo tem no meu espírito todo dia e toda hora, a respeito de tudo e de todos. Essa capacidade vem com a maturidade, mas só a maturidade não faz de você um cara já todo tranquilo, porque a Bíblia diz vigiai, não só diz orar, ela manda vigiar. Então isso é um processo que não tem fim. Todos os dias. Irmãos, é por isso que meditar logo quando você acorda na palavra de Deus é uma coisa boa. Porque eu passo o resto do dia pensando naquela palavra. Até que ela entre e diga, agora eu sou você. Aleluia. Então, quando eu for enfrentar circunstâncias difíceis, não serei só eu. Amém. Mas eu e a palavra. Então, meu espírito tem o lugar dele a desempenhar e eu tenho que fazer com ele o que a Bíblia... De fato, quando você nasceu de novo, a Bíblia diz, pelo que se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criação. A palavra mais original é as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas isso, irmão, foi a nível de espírito. Quando você nasce de novo, você veio para a igreja, voltou com o mesmo corpo, depois que recebeu Jesus, e a sua alma está do mesmo jeito. do mesmo jeito. E é por isso que muitos crentes ficam até oprimidos quando nascem de novo, recebem Jesus como Senhor e Salvador, e depois não sabem por que pensam daquele jeito, tão cheio de pensamentos terríveis. Você está com um pensamento terrível porque você já estava assim. E quando você recebe Jesus, seus pensamentos continuam do mesmo jeito. Agora, à medida que nós avançamos, aí sim, a coisa muda. Eu vou chegar já lá. Mas lá em Ezequiel, só para reforçar a questão do novo nascimento, Ezequiel 36, na antiga aliança, Deus já fazia promessa do que iria fazer em nossas vidas. Ezequiel 36, 26. Ele já estava prometendo a todo o povo, a toda a humanidade, o que ele iria fazer. A maior obra que Deus tinha para realizar na Terra foi essa. O maior milagre na vida do ser humano foi esse. Né? Fazer uma cirurgia dessa sem um cama nem tomar anestesia. Ezequiel 36, 26 diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Olha o que é que Deus está dizendo aí, irmão. Que pelo novo nascimento, ele daria a nós uma habilidade de observar, guardar e andar na palavra. Preste atenção isso aí, viu, irmão?
Aleluia!
Se interesse aí agora. Se interesse aí. O novo nascimento criou essa circunstância nova na sua vida. Quando ele diz tudo se fez novo, irmão, mais do que isso, eu não sei o que é que Deus podia fazer mais, né? Porque ele disse que agora, ele disse, eu vou trocar primeiro o seu espírito. Eu vou tirar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne. Isso aí é simbologia. Eu vou tirar o coração duro e colocar um coração mole, onde eu possa escrever. Não mais as pedras que eu dei a Moisés. Porque Deus não mora em caverna, ele mora no coração onde tem carne aqui. Então ele tinha que trocar o nosso espírito para que ele pudesse. Aí ele diz, porei em vós o meu espírito. E vou fazer o seguinte. Vocês agora vão ter a habilidade de observar o que eu falo, guardar o que eu falo, que é a ingestão, e andar naquilo que vocês guardaram. Essa revelação, irmão, é muito forte. Somos assim hoje. O novo nascimento propiciou essa bênção na sua vida. Então diga, eu posso ler a Bíblia, meditar na Bíblia, guardar a palavra e praticar a palavra. Você pode fazer isso porque o Espírito de Deus está dentro de você. E porque o seu espírito ou a sua natureza velha foi trocada quando você recebeu Jesus como Senhor. Ninguém se torna, ninguém permanece como estava quando aceita Jesus, irmão. Há uma troca dentro. Ele pega o teu espírito e... Irmão, ele não curou o seu espírito, ele trocou.
Aleluia!
Ele fez uma troca. Colocou um espírito novo, mas um espírito que pudesse amá-lo, obedecê-lo, ouvi-lo, andar naquilo que ele quer, agradá-lo. Então, somos habilitados a agradar a Deus com o estilo de vida que ele quer. Pode ser que você não esteja fazendo isso, mas é habilitado para isso. Amém? Todo mundo está entendendo isso? Então, voltando à nossa conversa lá do Espírito, que nós vimos que o Espírito pode orar e a mente pode orar. Então, são coisas separadas. Amém? Vimos também que quando oramos em língua, meu Espírito se desenvolve, edificando-vos a vós mesmos. Quem ouviu o que eu falei? Diga, quando eu oro em línguas, eu desenvolvo meu Espírito. O seu, não é o Espírito Santo, é o seu. Amém? Outra coisa que nós podemos fazer com o Espírito nosso é adorar a Deus. Em João capítulo 4, vamos lá. É um texto muito conhecido. Outra coisa que nós podemos fazer com o nosso Espírito e que todo mundo antes de Jesus não podia fazer. O povo, na antiga aliança ou de Jesus para trás, Serviam a Deus com suas forças e com a alma. E é por isso que eles dançavam, batiam palmas, porque era tudo que eles tinham de melhor. Eles não tinham um nível superior para fazer. Se eles tivessem, eles fariam. Olha, imagine um camarada como Davi, um adorador daquele. Né? Adorador daquele. Ele só podia adorar a Deus cantando, batendo palmas, sendo santo. Ele não tinha mais o que fazer. Davi não podia fazer o que nós podemos fazer. Nós podemos adorar a Deus com o Espírito, não com a alma só. Davi dançava na presença do Senhor com toda a sua força. Nós dançamos no Espírito. É bem diferente. Aqui diz, no capítulo 4, verso 23. Mas vem a hora e já chegou. Jesus falando para aquela mulher do poço de Samaria. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. É, um fato interessante é que Deus está procurando pessoas que o adorem. Verso 24. Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha, o importante é adorar a Deus não com a mente. É claro que sua mente... Olha, preste atenção, irmão. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando adoramos a Deus, adoramos com o Espírito. Imagine você aqui uma hora adorando, né? Salmodiando, cânticos e tudo para Deus. Irmãos, essa presença vai afetar seu corpo e suas emoções. Vocês entendem o que eu falo, irmão? Então não ache que está adorando a Deus com suas emoções. Elas são afetadas pela verdadeira adoração. Não tem como estar na presença de Deus adorando-o em espírito e minhas emoções ficarem do mesmo jeito. Não, fica, a gente sente as emoções sendo cortadas pela presença do divino. A gente percebe que nosso corpo até reage a isso, irmãos. Alguns administram bem esses sentimentos. Outros, quer que toda a igreja saiba. A diferença só é essa. Não tem nada de mais, irmãos, ter uma emoção sensível às coisas de Deus. Mas você não precisa tocar a trombeta e dizer a todo mundo o que está sentindo. Fazendo que o culto fique só atento ao seu comportamento. Isso não é bom. Você está roubando a cruz de Cristo. Se alguém tem que dar show num culto, é Jesus. Então, por mais emotivo que você esteja ou sinta, controle-se. O que é que Paulo diz? Esmurro o meu corpo. E você vai ver agora que o espírito não domina só o corpo. Ele domina também a alma. Porque se você não colocar a cabeça na alma, irmão, você não faz ideia onde ela pode te levar. Eu acho que nem vocês, nem eu fazemos ideia de onde isso vai acabar. Eu não sei nem se acaba. Porque a alma não tem limites. Você se entregar às emoções, emoções são boas, ela tem o lugar dela, mas se sair do lugar dela, irmão, a confusão está feita. Vocês estão aqui? É como sua vontade. Você não domina sua vontade? Ah, eu não vou fumar porque isso não é certo. Você está dominando sua vontade. Então domine também a alma e sua mente. As suas emoções, que digo, e sua mente. Vocês me entendem ou não? Então eu adoro com o Espírito. E é claro que quando eu adoro, meu corpo é afetado. Irmão, não tem como passar tempo na presença do Pai, adorando e trazendo o céu para pertinho de mim, e o meu corpo não ser afetado, ou minhas emoções não serem afetadas. Não tem como, irmão. Então, quanto mais tempo eu adoro, indiretamente eu estou tomando conta também de outras áreas, que é da minha alma. Uma das coisas que Paulo enfatiza bastante na palavra a respeito do reino de Deus que foi implantado em nós é a questão do domínio próprio. Ele toca nessa tecla, irmão, com muita propriedade. Né? Ele sempre fala na questão do domínio próprio. Ele diz o seguinte, que o crente voltou a ter domínio de si. Porque esse domínio foi perdido no pecado no Éden. Então Cristo, segundo Adão, veio restaurar esse domínio. Eu perdi o controle da minha vida, Jesus me devolveu. De fato, todas as vezes que eu tento administrar a minha vida, eu torno ela uma bagunça. Mas quando eu dou a administração a Jesus, ele coloca as coisas no lugar dela, irmão. É impressionante como o Espírito Santo é ordenado. como ele é disciplinado. Como a gente pode aprender com ele? As emoções aqui estão boas, irmão? Amém. Muito bem. Agora vamos falar um pouco sobre... Falamos muito sobre o Espírito, né? O que ele faz, o que ele pode orar, ele pode adorar. Ele pode ser construído, edificado pela oração em língua. Agora vamos falar um pouquinho sobre a alma, que é um bicho muito complexo, né? Vamos desmistificar pela palavra essa questão da alma, tá certo? Romanos, vamos lá. A renovação da alma e o segredo da retidão. Com esse entendimento que nós temos tendo agora, fica mais fácil chegar onde eu vou chegar agora. Aqui em Romanos 12, no verso 2, só o 2, é um texto que vocês conhecem muito bem. Eu vou ler mais uma vez, amém? Aqui diz, e não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa, da o quê? Vossa mente, como diz na minha versão aqui. Agora, tudo isso é para quê? Ele aqui diz no verso, para que você possa experimentar tudo que Deus tem de bom. Eu vou colocar assim, você possa experimentar o melhor de Deus. Olha, eu já posso aprender de antemão, que mesmo sendo um crente honesto, tarará, 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 etc. Eu só vou provar o melhor de Deus, se eu fizer o que a Bíblia está dizendo aqui para mim. E o que é que a palavra está dizendo? Que eu preciso atacar a minha alma e a minha mente, meu entendimento, vamos colocar assim como algumas versões têm, e transformá-la. Agora, como isso ocorre? Aqui nessa versão diz assim, e não vos conformeis com este mundo. Eu tenho uma versão em casa melhor ainda que diz, este mundo, que é como está no grego original. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para provar o melhor de Deus, e uma das coisas que é o melhor de Deus, irmãos, é vida de retidão. Eu vou colocar assim, é a base da pirâmide. Vida de retidão é o fundamento para provar o melhor de Deus. Sem agradar a Deus, não vamos obter dele nada. Porque Deus não responde a pecadores. Nós não somos pecadores, mas se vivermos no pecado, como os pecadores, seremos tributados como os pecadores. Então, para que o melhor de Deus chegue a mim, a vida de retidão chegue a mim, eu preciso ter minha alma transformada. Bom, esse verso 2 de Romanos ficará melhor entendido se a gente for para Tiago. Tiago capítulo 1 vai clarear tudo o que Paulo quis dizer ali de uma maneira sublime. Somente estudando Tiago 1:21 é que a gente vai entender claramente o que Paulo quis dizer com a renovação da alma lá no capítulo 12, 2. Olha o que é que Tiago diz aí no capítulo 1, verso 21. Ele diz assim, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Na outra versão diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, preste atenção, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, o que é que acontece? Quando eu medito na palavra, a palavra entra no meu espírito. E então, duas coisas acontecem, irmão, quando você medita. A primeira vez que você medita, sua alma já está sendo afetada. Só pelo simples fato de você estar lendo. Sua alma, de um certo ponto de vista, já está sendo afetada. Ela está descobrindo que existe uma maneira melhor. Agora a palavra vai e entra no meu espírito. E o que é que acontece? Ela se torna minha vida. Então, quando eu sou pressionado, os pensamentos que virão para minha alma não serão os do mundo. Serão os que estiverem mais próximo de mim. Aqueles que estão dentro de mim. É por isso que quem tem palavra, quando passa por uma tribulação, a primeira coisa que lembra é da palavra e reage. Mas quem não tem palavra, a primeira coisa que pensa é médico, é governo, é parente, é vereador, é não sei o que. Pensa em tudo, menos em Deus. Então isso mostra o quê? Que a alma não foi tratada. E a alma é tratada quando eu vou ingerindo a palavra. Ela precisa... Olha, a palavra em vós implantada, só então sua alma é salva. A alma só pode ser salva se você tiver conteúdo dentro de você. A palavra tem que entrar pela meditação e produzir os pensamentos de Deus na sua alma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando nós não temos conteúdo... Irmãos, é tão fácil de entender isso. Imagine, teve dias que eu cheguei em casa com tanta fome, irmão. Mas estava com tanta fome. Por trabalhar muito, esquecer de comer. Que eu estava tendo já dor de cabeça. Aí eu chego e sento na mesa para comer. E a cabeça já querendo doer de tanta fome e cansaço junto misturado. E eu começo a me alimentar. Eu estou alimentando o meu corpo físico, com comida natural. Aí eu como, então meu estômago pega e assimila aqueles alimentos. E começa a dar os comandos. Você, proteína, vai para tal canto. Você, aminoácido, vai para não sei para onde. Sais minerais para onde. Vitamina, corre para lá. Seu departamento é aqui. E vai se espalhando. Daqui a alguns instantes eu vejo o meu corpo voltar. A fraqueza vai saindo, a dor de cabeça vai passando. Eu me sinto animado, eu recobro o ânimo, né? Isso é muito importante. Então, o alimento ao meu corpo físico leva um tempo para ser assimilado e produzir os seus efeitos. A mesma coisa acontece no seu espírito. Você enche seu espírito com o pão da vida, alimenta seu espírito, e o que é que acontece? Ele vai mandar o que precisa para todo o resto. Alma, corpo, todo mundo será afetado. Daqui a pouco tudo volta para o lugar certo e tudo funciona como deveria. Por quê? Porque se eu tenho a palavra de Deus dentro do meu espírito ou dentro do meu coração, eu vou pensar como Deus e terminarei falando como Deus e por fim eu vou ter as coisas que Deus tem. Aleluia. O sucesso de Deus eu terei na minha vida. Por quê? Porque Deus é um sucesso. Ele não conhece derrota nem fracasso. Ele não conhece fracasso. Então, o segredo está aí, irmãos. Agora, para arrematar isso que eu estou tentando mostrar para você, eu quero que você venha comigo no Salmo 119. Se você prestou atenção, eu não sei quantos de vocês já leram o Salmo 119. Eu já perdi as contas de quantas vezes já li. É um salmo interessante, porque ele concentra o foco no amor à palavra de Deus. Na integridade da palavra. O foco desse salmo inteiro é a palavra de Deus. O suprassumo disso aí é a palavra. Aí o salmista, quando chega no verso 11, ele diz assim: guardo no coração as tuas palavras. Para quê? Aí está o segredo. O assunto está encerrado. Aleluia! Vocês estão comigo ou não? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O salmista, na antiga aliança, já sabia de tudo isso que eu estou dando aula agora, estudando. Ele já sabia de tudo isso que nós estamos estudando aqui. Ele sabia que quando a palavra entra no espírito, a alma é salva. E se sua alma está salva, ela vai se juntar, unir forças com seu espírito e o seu corpo não terá nenhuma chance. Então, as pessoas dizem assim: pastor, eu estou resistindo à tentação, faça isso, ore, vigie e jejue. Tudo isso tem que ser feito, mas com um objetivo, de nutrir o espírito. Porque a verdade, irmãos, é que se não tiver conteúdo de palavra dentro de você, você nunca vai conseguir pensar corretamente. E todas as vezes que você pensar fora dos padrões de Deus, está na iminência de cair e de pecar. Então a única forma de um cristão permanecer reto diante de Deus é bem alimentado. Não tem mágica. Escondi a tua palavra no meu coração, com que propósito? De não errar. Então a palavra faz isso. Ela entra, me alimenta e salva minha alma. E eu penso como Deus. Se eu penso como Deus, estou seguro. Se os meus pensamentos estão corretos, minhas ações serão corretas. Se eu estiver crendo certo, vou pensar certo. Se eu pensar certo, vou falar certo. E se eu falar certo, eu estudei aqui com vocês várias e várias semanas sobre confissão. E você sabe o poder que tem as confissões. Quando eu falo certo, as coisas certas me acontecem. Vocês estão aqui? Pronto, esse é o segredo de uma vida de retidão. É colocar o alimento certo em cada parte do seu ser. É colocar as coisas certas em cada uma no seu lugar. Você tem que renovar a sua alma. Fazendo o quê? Meditando na palavra, como diz Tiago. Tiago diz, receba com mansidão a palavra em voz implantada. Receba. Por que ele diz receba? Porque é possível você rejeitá-la. Ele está dizendo para o crente, quando você ouvir a palavra, receba. Não conteste, receba. Oi. Receba a palavra, de que forma? É o fruto do Espírito. Você que nasceu de novo já tem esse fruto. Não fique irado porque não entendeu algo ou porque discorda de algo. Seja manso, receba. E quando você a recebe, ela vai salvar a sua alma. Então imagine você um crente que não pensa nada de errado. Não medita errado, não julga errado. Não faz nada de errado na alma. Então, nunca haverá nada de errado no seu corpo físico, nem no seu espírito, nem em canto nenhum. Porque sua alma é alimentada pelo que sai de dentro de você. Os pensamentos que... Irmãos, eu vou contar aquela experiência que eu tive mais uma vez para você entender que o que eu estou falando é uma verdade. Quando eu estava dormindo, aquela experiência do escorpião. Aquilo dali é uma experiência que se encaixa nisso que eu estou falando a você. Você lembra de Hebreus 4:12? Como é que ele começa? Quem lembra da primeira frase de Hebreus 4:12? É inaceitável que o ministro esqueça esse verso, irmão. Eu não aceito isso não aqui, não, nessa igreja não. Vamos lá. A palavra de Deus, ela é o quê? Qual é a primeira expressão que vem agora? Viva! E tem mais. Ela é eficiente. Ora, se uma coisa é viva, ela subsiste por si só. Ela não é uma marionete que eu controlo. Ela é viva, ela tem vida. Que tipo de vida é essa que a palavra tem? Zoe, a própria vida de Deus. A palavra é viva porque ela é Deus. Ela é Cristo. Então ela pensa por si, ela direciona por si, ela caminha por si, ela protege por si, libera poder por si própria, porque é viva. A palavra de Deus é viva. Gravaram isso aí? Então, eu estava dormindo com minha esposa, isso faz muitos anos. Estava num quarto que não era o meu quarto de dormir normal. E era praticamente a nossa bibliotecazinha que a gente tem lá. E a gente estava no escritório dormindo, porque lá tinha ar-condicionado. Nessa época eu não tinha instalado na casa. E nós fomos dormir com o colchão no chão. E quando foi de madrugada, eu dormindo, fui acordado por alguém. Quem foi? A palavra. A palavra dentro de mim me acordou. Primeiro, antes de me acordar, eu senti umas formigas andando pelo meu braço. Então eu tirei uma formiga do ombro. Aí voltei a dormir, eu estava muito pesado no sono. E depois a formiga estava aqui no braço, eu tirei a formiga do braço. Depois tirei outra daqui de lado. Eu digo, e aquela formiga começou a me chatear. Aí finalmente eu matei a formiga e fui dormir. Quando eu fui dormir, a palavra foi e me acordou. Eu digo, puxa, fui incomodado por uma formiga. Agora vem a palavra de Deus e me acorda. Por quê? Como foi que ela me acordou? Saltou dentro de mim e ela começou a falar comigo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também vivificará os vossos corpos mortais, por meio deste Espírito que em vós habita. Aí veio a primeira vez aquela pessoa falando comigo, a palavra. Esse versículo, irmão, é um dos versículos que eu mais amo. E ele foi me acordar. A formiga já tinha resolvido, mas agora estava lá a palavra me acordando. Aí, segunda vez, e eu, a cabeça aqui ouvindo aquilo, e o meu coração, aquele negócio saindo aqui de dentro, e eu ouvindo a expressão, a palavra falando comigo. Na terceira vez, eu abri os olhos, tudo escuro, eu abri os olhos e disse, rapaz, por que o Senhor está falando comigo sobre isso, ou nesse tom? Aí aquilo me despertou a curiosidade, o sono estancou, eu sentei no colchão e acendi a luz, e estava lá o escorpião todo humilhado, porque me deu 3 ferroadas e morreu. Foi picar o crente errado. Então, sangue de crente mata escorpião. Aleluia. E a Bíblia também. Um aleluia e 2 amém. O resto não crê nisso, não. Quando você encontrar um escorpião, você vai se lembrar disso que eu estou lhe ensinando. Que Deus te livre. É por isso que Tiago está enfatizando. Receba. Não despreze o que se ouve. Recebe. Amém. Com mansidão. Nunca devemos desprezar a palavra. Afinal, Ela é a sua vida. Então aquela formiga que eu achava que era formiga era o escorpião. E eu olhei para ele, olhei para o meu braço, as ferroadas que ele me deu, dei duas gargalhadas e voltei a dormir e a palavra me deixou em paz. E eu voltei a dormir. Então eu pude provar que a palavra de Deus é viva. Eu não fiquei, está amarrado, está neutralizado, eu te prendo, eu te cuspo, eu faço... Não tem nada amarrado ali, irmão. Se Deus é por mim, qual será o escorpião que será contra mim, irmão? Se Deus é por você, quem é o escorpião, cobra ou qualquer outro bicho peçonhento que será contra você? Vocês estão aqui ainda ou foram embora? Então, o segredo de uma vida de retidão é estar bem gordinho no espírito. Cevado. Amém. É por isso que eu sou chato, fico perguntando. Vocês já leram a Bíblia hoje, irmãos? E ontem? E ontem é ontem? E do ano começo do ano para cá até agora, já leram todo dia? Amém. Já leu hoje? Quem não leu, toma vergonha. Quando chegar em casa, comece a ler logo hoje. Aleluia. Não deixe passar nenhum momento. Ah, pastor, eu me acordei tarde, deixe de preguiça, irmão. Só não chegue para Deus para dizer que não teve tempo, irmão. Porque ele não vai gostar dessa resposta, não. Eu tenho certeza. Nós precisamos ser sinceros. E não hipócritas. Sinceridade diante de Deus é um bom sintoma. Hipocrisia é um problema sério. É só ler os evangelhos e ver como Jesus tratou os hipócritas. É? Mas glória a Deus e aleluia. Podemos ter uma vida de retidão. Sem estar, sem ter que estar. Ah, eu não tenho fraqueza em canto nenhum, irmão. Porque eu luto todo dia nisso aqui para não ter, para matar todas elas. Se você tem tempo com o Espírito Santo orando, ele vai contra a sua fraqueza. Aleluia! Eu já tive fraqueza na minha vida. Mas não aceitei nenhum dia da minha vida que ela ficasse em mim. Então eu confrontei ela todos os dias, até que ela morreu. Então significa que eu amadureci porque eu ingeri alimento suficiente que está nutrindo meu espírito, minha alma e meu corpo. Vocês estão aqui ainda? Se você não tem alimento, você fica fraco, como o corpo físico fica. Você deixar de comer 5 dias, irmãos? Alguns morrerão com 3, mas outros chegam a 5, 6. Você vai ficar fraco e vai ficar... Vai entrar em estado de inanição. E tem muitos crentes em estado de inanição no espírito. Por quê? Porque a última vez que leu foi há 2 meses. E depois não sabe por que Deus não responde a oração. Porque você não tem nada a ver com a palavra dele? Como é que você pode querer Deus distante disso aqui? Impossível. Você nunca vai poder ter comunhão com Deus em oração sem palavra. Não vai. Você tem que ter o passaporte para chegar lá na porta do céu e dizer, Senhor, vamos começar. Eu estou falando uma linguagem bem religiosa agora. Esse aqui é o seu passaporte para Deus. A palavra é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esta é a palavra. E ele disse, ninguém vem ao Pai senão por... Você não vai ter comunhão com Deus se não for mediante quem ele é na palavra escrita. Então, não ache estranho porque as coisas não estão fluindo, ou porque você não está amadurecendo, apesar de 20 anos de igreja. Religião não amadurece, religião não protege, religião não liberta. O fato de você ir aos cultos, todos os cultos, ler a Bíblia todos os dias, não faz de você um homem espiritual. Então, pastor, como se identifica um homem espiritual, uma mulher espiritual? Pelas reações que eles têm diante das circunstâncias. A maioria dos cristãos são cristãos cara número 1 na igreja no domingo de manhã, cara número 2 no domingo ou na semana na igreja e cara número 3 em casa. Então o cristão não pode ser um na igreja e outro em casa. Ele tem que ser ele e o Espírito de Deus nele em todo e qualquer lugar que ele for. Viver aquilo que ele tem é. Então, muitas pessoas se mostram espirituais no culto. O lugar de se conhecer pessoas espirituais é na casa delas. É na sua casa que você é o homem espiritual. É que você é o homem do amém aqui na igreja, que diz glória a Deus. Então, você canta aqui, fala coisas proféticas. Faça isso quando a tempestade chegar em casa. Quando a tribulação chega na sua vida, é que você tem... Tinha uma pessoa, Kent Hegel contando testemunho, ele disse que tinha um crente que e vivia rindo na igreja, nos cultos, e sapateava, e glória a Deus, aleluia, dançava a dança da galinha, fazia cocorocó, aquele negócio todo, né? Ia para lá, ia para cá, e nunca vi esse crente parado. Todo mundo dizia, puxa, como aquele irmão, ele reage à palavra, e aleluia, só vi aquele irmão assim, pulando, aleguei, arrasta a pé para lá, arrasta a pé para cá. E um dia ele passou por uma crise, aí chegou triste na igreja, já todo abatido, já sem alegria nenhuma. Você não entende? Eu não entendo, estou na derrota. Aí foi conversar com o Kent Hegel. E Kent Hegel, eu conhecia ele. O que é que eu devo fazer? Ele disse, faça a mesma coisa que você faz no escuto, faça em casa. Quando o problema chega, devemos fazer o que normalmente fazemos quando estamos adorando. Essa é a característica do homem maduro. Ele não só é crente no culto. Ele é na vida. É o estilo de vida. Isso significa que a palavra entrou e fez os seus efeitos. Produziu os seus efeitos. Vocês estão me entendendo, irmãos? Eu queria chamar o Ministério Louvor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.